Olá, boa noite para você que está aqui. Olá para você que nos acompanha agora pela internet. Seja bem-vindo ao igrejadocoração.com, ao arroba Igreja do Coração, quer seja no YouTube, Instagram, Facebook ou qualquer das redes sociais que nós estamos transmitindo. O objetivo nosso é que o que acontece aqui, a reflexão que acontece com os irmãos que estão sentados aqui, chegue também até você. Mas ficar aí do outro lado é insuficiente, porque você pega uma pequena parte, você não pega a parte da adoração, a parte da comunhão. Então eu quero te convidar a sair aí do seu sofá e vir. Se você é membro da Igreja do Coração e ainda está vivendo no contexto de terror da pandemia, quero te dizer que maior é o que está em você do que o que está na boca dos políticos. Muitas igrejas têm sido fechadas, mundo afora. Esta semana mesmo, muitas igrejas históricas, enormes, estavam sendo demolidas. Se um cristão ainda não compreendeu o que está de fato acontecendo, é porque falta-lhe conhecimento a respeito das profecias bíblicas e do Evangelho de Jesus. Nós estamos sob ataque. A arma utilizada não é diferente da arma utilizada por Nero, ou para os Césares, ou pelos imperadores, ou por Stalin, ou por Mao Tse-tung, ou por Lenin, ou pelo Xi Jinping. É a mesma arma, é o medo. O medo para espalhar, enfraquecer e destruir, e gerar o grande reset, gerar uma reconfiguração. Nós encaramos a síndrome da deficiência imunológica adquirida. Nós encaramos a gripe do frango, H1N1, nós encaramos a gripe do porco, a gripe do não sei o quê, nós encaramos tantas outras que foram semelhantes a esta Covid-19. Mas nunca antes uma doença foi tão hiperdimensionada e usada para manipular incautos, desavisados e emocionalmente fragilizados. Nunca antes uma arma foi tão poderosa para gerar desconfiguração social e para gerar terror no coração, especialmente de cristãos frágeis, que não têm muita profundidade cristã, que não têm muita fé. Muitos dos nossos irmãos estão morrendo, assim como muitos dos nossos irmãos morreram com H1N1. Assim como muitos dos nossos irmãos morreram em outras epidemias que nós tivemos no Brasil e no mundo. Mas em nenhuma dessas, o poder do terror foi utilizado para enriquecer e aumentar as fortunas de bilionários, como tem sido feito hoje. Uma rápida pesquisa no Google, você vai ver o que aconteceu com a China. O que aconteceu com os bilionários chineses? Eles cresceram só 41% a sua fortuna. Uma rápida pesquisa no Google, você vai ver que o índice de mortes na China é menor do que países africanos. Por quê? Tem que perguntar. Por quê? Por que governadores insistem com lockdown e fechamento de tudo? Por quê? É preciso perguntar. Não tem só que falar assim, ele está preocupado com a minha saúde. Desde quando um político esteve preocupado com a saúde do cidadão? Nunca. Nós nunca tivemos vagas em UTIs. Agora isso virou um grande problema nacional. Por quê? Você tem que se perguntar. Então, irmão, se você está aí e não está vindo à igreja, ao templo, porque está atordoado de medo do que o Dória fala, do que o Calil fala, do que o Supremo Tribunal Federal, na boca do Dias Toffoli e outros que estão ali como apadrinhados políticos indicados por presidentes corruptos falam, você está caindo na armadilha de Satanás. Não deixe de congregar, congregue, envolva-se com sua igreja, envolva-se com o trabalho de Deus, porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. Fecha parêntese. Quando Paulo se converteu, quando Paulo se entregou a Jesus, ele foi perdoado por Deus, ele teve a noção de perdão de Deus. Ô, Marco, eu acho que você estava certo. Tira esse negócio, vira para o pessoal ali, ó, que está passando a página da minha Bíblia aqui. Quando Paulo foi perdoado, ele teve uma noção de perdão de Deus tão grande, que Paulo desfrutou e foi instrumento de Deus para aperfeiçoar um conceito chamado graça. Né? E ele disse, a minha graça te basta. Ele disse que a graça, ele registrou que Deus havia dito para ele, mediante uma situação complicada na vida dele, que o que bastava a ele era a graça do Senhor, e ele estava satisfeito com isso. Né? Ele não ficaria livre ali de um mensageiro de Satanás, um espinho na carne que ele tinha, mas o que ele recebeu de Deus era que a graça de Deus o bastava. E em outro momento, na Escritura Sagrada, a gente fala, a gente ouve expressões e ilustrações, até do próprio Mestre Jesus, dizendo que quando um cara tem uma grande dívida e ele é perdoado, em tese, ele deveria ter um coração muito grato por aquilo e também derramar, fluir aquele perdão na vida de outras pessoas. Quem muito é perdoado deve ser muito grato, e por aí vai. E Paulo vivia essa expectativa de perdão de Deus, assim. Ele sabia que as mãos dele estavam sujas de sangue, ele sabia que as mãos dele estavam corroídas por causa do pecado, mas ele vivia a vida dele nessa dependência, como o Max Lucado gosta de chamar, devedor da graça. O que é graça? Graça, no sentido mais estrito senso da palavra, na tradução mais literal que a gente tem, de charis, né, que é o radical da palavra carina, né? Carina vem de charis, ou seja, graça, um favor que o pecador não merece, né? Brincadeirinha interna aqui, você que está acompanhando pela internet, a minha esposa chama Karina, carrega essa cruz pesada aqui, e é uma graça de Deus na minha vida. E charis significa favor não merecido. É quando você não merece mesmo. Não há merecimento da sua parte, e aí vem Deus e faz um favor por você. E faz por você aquilo que não há merecimento. Eu me lembro que quando o Cauã era pequeno, o Cauã vive sendo exemplo das nossas pregações, né, e das nossas aulas, tanto minha quanto da Karina. Não sei por quê. Será por quê, hein, Cauã? Quando o Cauã era pequeno, ele aprontava. E aí ele tinha cometido o pecado, ele aprontou, ele fez a malineza. E aí quando a gente apronta, o que acontece? Vem o quê? A punição. A punição por vezes vem através da ira do pai ou da ira da mãe. Entre aspas, ira entre aspas, né? E aí vem a punição. E aí Karina ia para cima do Cauã para trazer-lhe a punição, né? Ele ia ser condenado, ele ia ser julgado, condenado e punido. E aí ele virava com aquela vozinha meio embolada, de 4, 5 anos de idade, porque o Cauã já peca desde cedo, né? Desde muito cedo, desde muito pequeno. Assim como eu, assim como todos nós, né, Cauã? Não é só você não, não é seu privilégio seu não. E aí ele dizia, mamãe, faz graça, mamãe. Faz graça, mamãe. Faz graça. Ele entendia, desde pequenininho, que se a mãe dele não impusesse ali uma punição, cortasse alguma coisa, desse umas palmadas, que se aquilo não acontecesse, a mãe dele estaria fazendo graça. Ele estaria sendo perdoado sem merecer. Isso é graça. Favor não merecido. Que uma criança de 4, 5 anos de idade entende, e que você que é cristão, com certeza também já compreendeu e já entendeu. Mas a graça que é derramada sobre nossas vidas pode ser rejeitada, pode ser anulada, pode ser desprezada da nossa parte para com aquele que faz a graça sobre as nossas vidas, que derrama a graça sobre as nossas vidas. Então, por isso o tema da nossa reflexão de hoje é não anule a graça. É uma expressão que não é minha, é uma expressão que é do apóstolo Paulo. Em Gálatas, capítulo 2, peço que você abra sua Bíblia, Gálatas, capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 15, e você que nos acompanha pela internet tem aí à sua disposição na tela já, Gálatas 2, 15. Até o versículo 21, diz assim a palavra do nosso Deus. Nós, judeus, o apóstolo Paulo falando, nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos que Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a na fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus. Pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Fecha aspas aqui na fala de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 15 até o 21. A gente tem acompanhado aí os estudos no livro de Gálatas, nos domingos pela manhã, na Escola Bíblica Dominical, e eu tenho trazido reflexões aos domingos à noite, também no livro de Gálatas. E aqui tem uma porção em que Paulo está explicando para os irmãos e finaliza essa explicação, dizendo para eles não anularem a graça. Um historiador chamado Flávio Josefo, que nasceu no primeiro século e registrou a história do primeiro século, e que nós temos registros de Josefo, escritos de Josefo até hoje, é um autor secular, ele não está contido no texto bíblico, mas ele traz história. Josefo diz que quando ocorreu o boom do cristianismo no primeiro século, os governantes ficaram desbaratinados, porque muitos governantes eram tidos como deuses naquela época, e a adoração a Jesus estava substituindo a adoração aos Césares, né? Tanto que até a palavra evangelho, você viu isso? A palavra evangelho, que era utilizada para anunciar a boa nova de uma substituição de um monarca por outro monarca, né? O evangelho, o monarca vai ser substituído, então o evangelho é a boa nova, a boa notícia, ou então o filho do monarca vai nascer, então vai traz o evangelho para anunciar que o filho do monarca vai nascer, até essa palavra foi rapada para o cristianismo, e agora o evangelho de Jesus, que era o evangelho das boas novas de Jesus, a palavra, a expressão batismo foi tomada para o cristianismo, a eclesia, que era do campo da política, foi tomada para o cristianismo também, o cristianismo tomou as palavras, e aí tudo ficou centrado em Jesus, e os governantes, os governos, ficaram loucos, começaram a ficar desesperados. Que história é essa? Esses cristãos que estão revolucionando o mundo aí, estão mudando a estrutura política, estão mudando a estrutura religiosa, que negócio é esse? E esse historiador traz a informação de que grupos, uma reação a esses grupos cristãos foi dada, não só no meio político, mas também no meio religioso. Era preciso dar uma resposta. E muitos grupos cristãos sofreram a influência de grupos judaizantes, grupos que queriam infiltrar-se no meio cristão para disseminar a ideia de que era preciso fazer um retorno à prática, às práticas da lei judaica. Todo aquele compêndio da Torá, né, especialmente de Levítico, tudo aquilo ali precisava ser vivido, experienciado dentro do cristianismo, em especial uma grande discussão, que era a discussão da circuncisão. Eles se infiltravam dentro da igreja e começavam a falar que é preciso circuncidar, porque se não circuncidasse aqueles que vinham do mundo gentil ou do mundo helênico, que não eram judeus, eles precisavam passar por aquele ritual de iniciação judaica para que eles pudessem ter a salvação. Ou seja, eles estavam simplesmente tentando invalidar, anular, aniquilar, desprezar a graça de Cristo. Porque era preciso ali, na cabeça daqueles homens, daqueles grupos judaizantes, honrar uma coisa, a aliança de Deus com Abraão. A aliança de Deus com Abraão. Era preciso que isso acontecesse. Essa aliança de Deus com Abraão precisava ser honrada. E na aliança de Deus com Abraão, gerou toda a estrutura patriarcal conhecida no primeiro século, toda a estrutura profética. Abraão, nele mesmo, há uma promessa: em ti serão benditas todas as nações. Essa é a promessa de Deus para Abraão. E de fato, meus irmãos, se você olhar para para a história e for voltando na história, as três principais religiões do mundo, elas estão no tronco de Abraão. As três principais e maiores religiões que dominam o mundo quase inteiro, elas são oriundas da fé de Abraão. Elas têm Abraão como patriarca. Se você fala do cristianismo, Abraão é o patriarca. Jesus é a linhagem de Abraão. Se você fala do judaísmo, Abraão é o criador do judaísmo, é o patriarca. Se você fala do islamismo, um filho renegado de Abraão é que trouxe o contexto geográfico, político, histórico para nascer o islamismo árabe. Então, Abraão, ele é o tronco das três principais religiões. E esses homens queriam honrar Abraão. Honrar esse compromisso com Abraão, honrar esse pacto, essa antiga aliança. Antigo testamento. A palavra aliança significa testamento. Tem o mesmo contexto. É a união, é o pacto. Então, aqui, o Antigo Testamento ou a Antiga Aliança precisava ser vivida por aqueles que estavam ali infiltrados no contexto da Igreja de Gálatas, da Igreja de Roma e várias outras igrejas que nasceram no primeiro século. E esses homens traziam o discurso que era necessário voltar a fazer as práticas, e aqueles que eram não judeus e que se convertiam a Jesus precisavam, de certa forma, viver toda aquela dinâmica de costume judaico. Então, como é que era essa relação com Deus oriunda deste compromisso de Abraão? Era uma relação com Deus muito burocrática. Era um negócio meio burocrático. E, de fato, isso foi estabelecido pelo próprio Deus. Mas quando eu olho hoje para trás na história, dentro do meu contexto de graça, de liberdade, eu vejo que era uma coisa muito burocrática. Então, os profetas e os patriarcas viviam nessa relação em que o Espírito Santo agia de forma intermitente. Ele descia e voltava. Descia sob Sansão, Sansão virava o cara, subia de novo. Descia. Muita gente acha que a força de Sansão é do cabelo. Não é, gente. A força de Sansão era na obediência. Era a obediência. Ele era nazireu, e como nazireu, ele não poderia passar navalha no cabelo. E aí o fato dele ter desobedecido, ele quebrou esta aliança. Ele perdeu essa unção do Espírito Santo. Mas no período patriarcal, o Espírito Santo descia, trazia para o profeta, para o patriarca a revelação era dada, e o Espírito Santo subia, descia, subia. E aí Deus criava um monte de sistemas. Aí o Emmanuel está aqui, vamos fazer de conta que seja hoje, vamos trazer para o dia de hoje. Aí o Emmanuel está aqui, o Emmanuel vai lá e come frutos do mar. E o Emmanuel tem uma grande alergia, porque o Emmanuel nasceu alérgico a frutos do mar, e aí o Emmanuel pega e morre de frutos do mar. E aí eu, desesperado como sacerdote, vou até Deus e falo, Deus, o que eu faço? Está morrendo um monte de gente que está comendo fruto do mar. E aí vem a proibição para os frutos do mar. E aí vem a proibição para a mulher frequentar a igreja quando está menstruada. E aí vem a proibição para não vir ao templo se tiver de resguardo. E aí vem a proibição para não comer carne de porco. E vem uma série de sistemas ligados à saúde, às dinâmicas, puramente no contexto cultural e religioso daquela época. E eles queriam trazer esse contexto para dentro do cristianismo. Judaizando de novo, né? Essa relação burocrática com Deus, essa estrutura de você ter que fazer uma série de regras, uma adoração com os holocaustos, em que você tinha que levar o animal, sacrificar o animal, queimar o animal, o fogo fazia com que a fumaça tocasse o céu. E aí toda essa estrutura religiosa antiga, da antiga aliança, do antigo pacto, que de fato foi estabelecido com Deus, o que pode e o que não pode, nas minúcias da roupa, dos alimentos, dos comportamentos sociais, até a cor de determinadas coisas que eram usadas no templo, né? Tudo isso é muito bem colocado. Quando você que está participando da maratona de leitura, você está vendo isso, né? Você está vendo isso, você está aí no Pentateuco, você terminando o Pentateuco, você vê que como que cada coisa tem uma ordem clara de Deus ali para aquela época. E esses irmãos aqui, cristãos, eles vêm do mundão, eles não vêm de dentro de um contexto religioso. Eles não estavam seguindo esse procedimento. Até os que eram cristãos também estavam abandonando os procedimentos culturais, judaicos. E aí essa reação judaica tenta trazer de volta essa relação burocrática do homem para com Deus, através da lei. Cumprimento de determinados dogmas ali, comportamentos sociais, e principalmente a circuncisão. A circuncisão era algo que, sabe, eles estavam exigindo dos homens adultos que eles passassem pela circuncisão. Não, mas você não é circuncidado, então você não está salvo. E aí o apóstolo Paulo escreve esse texto. Em se tratando de relação com Deus, toda essa burocracia de ritos, de práticas instituídos pelo próprio Deus eram necessárias nessa época. Tanto que quando Abraão, e é uma coisa que eu acho até meio estranho quando eu olho no texto, eu falo, gente, mas por que pegar o piruzinho do menino no oitavo dia, cortar o negócio ali com faca de pedra, isso é um sinal de paz? Mas quando é que Abraão estava com a cabeça? Onde é que... Eu questiono porque eu sou de outra época. Mas essa foi a ação necessária realizada naquela época. E que aos poucos, processualmente, foram caindo. Porque culturalmente nós mudamos os processos. Mas como Deus foi o criador desse antigo, essa antiga aliança, né, Deus tinha autoridade para normatizar o que nós chamamos de lei. Então a lei do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, foi toda normatizada pelo próprio Deus para com o homem, nessa relação, ainda que burocrática, de Deus para com o homem. Então Deus tinha autoridade para estipular o que deveria ser e o que não deveria, e assim ele faz através dos seus profetas, assim ele faz através dos patriarcas. Quando você obedecia à lei, você era abençoado. Quando você não obedecia, você não era abençoado. Nós vimos isso hoje pela manhã, na Escola Bíblica Dominical, muito bem explicado pela Karina. Então você obedecia, você era abençoado, vivia na presença de Deus, você era um seguidor da lei. Você não obedecia à lei, você desobedecia, você era amaldiçoado, você ficava fora da presença de Deus. Dentro da presença de Deus, obedecendo à lei. Fora da presença de Deus, desobedecendo à lei. Muito simples. Muito simples. Mas muito complicado, muito burocrático. Porque esse obedecer à lei compreendia um conjunto de regras e condutas comportamentais que ninguém conseguia cumprir 100%. Ninguém conseguia cumprir 100%. Então, ainda que estivesse dentro da conduta comportamental legal, eles estavam também desobedecendo e pecando e errando. Então, para dar um jeito nisso, eles criaram um sistema ritualístico. Qual que era o sistema ritualístico daquela época? Para manter as pessoas em paz com Deus. Eles criaram... E isso aí, claro, eu digo de novo, para nós é um negócio estranho, mas para eles, no contexto que eles estavam, não. A prática religiosa do bode expiatório, que vimos hoje pela manhã também. O bode expiatório era o bode que era propiciado substitutivamente pelos nossos pecados. Então eles não conseguiam cumprir a lei, tinham seus pecados. Aí esse sistema ritualístico foi criado para manter as pessoas dentro da presença de Deus, mesmo cometendo seus pecados, mesmo cometendo seus erros. Então, eu cometi o pecado, eu saía fora da lei, eu não estava cumprindo a lei, então eu pecava. Eu ia com uma multidão de pecadores e confessava os meus pecados publicamente num ritual de expiação de pecados. O bode era pegado, ele era levado para fora, para longe da aldeia, ele era sacrificado, ele morria, e o sangue dele era derramado no lugar dos meus pecados, aí eu zerava o meu contador de pecados. Os irmãos entendem como que funcionava essa estrutura religiosa? Muito diferente da nossa estrutura hoje, mas era assim. As pessoas confessavam os seus pecados, o bode que levava a punição, por isso que chama bode expiatório, né? Ó, fulano, aquele aluno na sala de aula, aquele aluno que gosta de falar, né? Que gosta de conversar e todo mundo percebe que ele gosta de falar. Aí todo mundo fica caladinho, não fala nada com o professor. Aí o professor faz alguma coisa, ninguém gostou, todo mundo vai até ele, pé ante pé. E não é fulano que o professor, no ouvido dele, aí ele levanta no meio de uma aula. Qual professor, eu queria dizer o seguinte... E aí ele se torna o bode expiatório da turma, porque se o professor tiver que punir, vai punir ele. Todo mundo caladinho, mas aquele que falou, leva a punição. Assim era o bode expiatório. O bode expiatório, ele ficava fora da aldeia, para que os que estão dentro da aldeia se mantivessem bem, e ele era sacrificado, ele era morto. Quem desobedecia a lei era amaldiçoado, ficava fora da presença de Deus, mas aí você usava o bode expiatório, você sacrificava o bode, você fazia a sua confissão e zerava a sua condição. Você voltava a ficar dentro da lei de novo, né? Você pagava o seu pecado através do sacrifício do bode ali. Então, ele mantinha as pessoas dentro da presença de Deus. Depois, para isso ficar muito claro, quando você estiver estudando, lendo sobre a Páscoa, você vai ver isso com muita clareza, essa estrutura de perdão de pecados. Quando quando Moisés, né, Moisés vem e institui a Páscoa, a festa da Páscoa. Ele diz que é preciso pegar um cordeiro sem mancha, sem mácula, e esse cordeiro precisa ser sacrificado, o sangue do cordeiro precisaria ser guardado num recipiente, depois ele deveria ser aspergido na porta, que o anjo da morte, aquela praga, passaria por cima, passar por cima, traduzindo a palavra Páscoa, passar por cima. E aí aquele cordeiro ia morrer no lugar daquele primogênito, então, aquele primogênito não morreria. Então, o justo morreria pelos pecadores. A punição viria. Então, a punição não seria colocada sobre aquelas pessoas, sobre aqueles primogênitos. Assim era a lógica do bode expiatório. E essa era a lógica toda dessa relação com Deus. Essa lógica ritualística. Passa um tempão, Jesus vem. Quando Jesus vem, João olha para ele e fala assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que João está falando? João está dizendo o seguinte, houve uma antiga aliança, houve uma aliança lá atrás houve uma aliança, mas agora diante de mim, a nova aliança está se concretizando, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós teremos agora uma nova aliança, Jesus é a nova aliança, ou seja, o Novo Testamento. E Jesus se encontra com Paulo, e Paulo agora está expondo aos Gálatas que essa estrutura normativa apontada para o Messias que viria, porque o Antigo Testamento ficava todo vivendo na expectativa de que o Messias viria lá no futuro. Paulo está dizendo para ele, meus irmãos, o Messias veio, morreu, ressuscitou, e deixou seus apóstolos aqui, para que vocês se libertassem dos rudimentos, da estrutura da lei escravizante, porque exteriormente parece que está tudo muito bem, mas interiormente está tudo muito mal, e este é o pacto na nova lei, e ele vem explicar isso aqui. E ele vai falar, se você ler o livro, as cartas de Paulo, você vai ver Paulo usando a expressão Cristo Jesus toda hora. Cristo Jesus. Por que Paulo inverte e não fala Jesus Cristo? Ele poderia falar Cristo Jesus ou Jesus o Cristo. Paulo usa a expressão Cristo ao lado da pessoa Jesus. Você sabe muito bem que Cristo não é sobrenome, é a função. Né? É Osama Bin Laden. Você sabe que não é, Laden não é o nome, sobrenome do Osama, você sabe disso, óbvio que você sabe disso, né? Laden é o nome do pai do Osama, Osama Bin Laden, Osama, filho de Laden, né? Jesus, ho Christos, Jesus, o Cristo, ou seja, o Messias, Hamashia, o Messias, a função dele. Então, Paulo o reconhecia como o Messias prometido, que havia encarnado e que agora os pactos da antiga aliança, da velha aliança, eles são desnecessários no que tange a questão da salvação do cristão. E Paulo tenta explicar isso para esses irmãos aqui. Tenta mostrar para os irmãos que eles não precisam temer e ficar pensando que os rudimentos antigos, que aquela estrutura antiga, ela precisa ser reconfigurada dentro do cristianismo, porque não era esse o plano de Deus. O plano de Deus é progressivo. E aí Paulo tenta explicar, então aqui há uma diferença clara do cordeiro do Antigo Testamento para o cordeiro, o cordeiro do Novo Testamento, que é Jesus, para o cordeiro ou para o bode expiatório ou para o animal sacrificado do Antigo Testamento. O cordeiro do Antigo Testamento, ele não era voluntário. O cordeiro do Antigo Testamento, ele não estava fazendo favor para ninguém. O cordeiro do Antigo Testamento, ele era pego à força. O dono ia lá e pegava e matava o bichinho, tadinho. Derramava o sangue do bichinho. O cordeiro do Novo Testamento caminha silenciosamente em direção à morte por vontade própria. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, aqui, na nova aliança, há muitas diferenças. E dentre elas, essa voluntariedade de Jesus de se entregar no nosso lugar. Ele levou sobre si todas as nossas iniquidades. Ele tomou sobre si todos os nossos pecados. Ele escolhe graciosamente. Aí vem a palavra graça. Ele escolhe derramar graça sobre as nossas vidas, mesmo que nós não mereçamos. Paulo vem tentando explicar isso para esses irmãos. E a primeira coisa que Paulo tenta ensinar aqui nesse texto, nesse pedacinho de texto que a gente leu, né, a gente está na sequência, nós já lemos capítulo 1, estamos terminando o capítulo 2, domingo que vem vamos passar para o 3. Mas nesse pedacinho, nós aprendemos três lições muito especiais. A primeira é que somos justificados pela fé em Cristo. O que te justifica não é a prática da lei, não é a estrutura que nós criamos religiosa, por exemplo. Nós temos aqui uma estrutura religiosa, ela é muito boa. A estrutura da Igreja do Coração é uma estrutura muito boa. Eu sou muito feliz em desfrutar dessa estrutura. Não é um jugo pesado de não podes e não deves, não é uma estrutura de tribunal, não é aquela coisa meio maluca, gospel, sabe? Não é. É um hospital, uma escola, é um parque de diversões. É um negócio meio assim, gracioso na minha vida. Quando eu perdi o meu filho, quando o Tiago morreu, por exemplo, eu desfrutei de forma muito poderosa dessa graça de Deus derramada através da vida da igreja. A igreja se reunia comigo, meus irmãos. Um dia antes de nós caminharmos para o dia que a gente ia ter que fazer a cirurgia na Karina, um dia antes, nós nos sentamos e a igreja estava conosco. Nos abraçando, derramando graça sobre a nossa vida. No dia que o Tiago morreu, a igreja estava comigo na madrugada, resolvendo os problemas. Na hora que nós enterramos o Tiago, a igreja estava com a gente, nos abraçando. É isso. Igreja é uma família espiritual, igreja é um hospital, igreja é uma conexão de comunhão e amor e de troca, que produzem na gente cura. E Paulo está tentando explicar para esses irmãos que não é o muito falar, que não é esse papo de eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho esse cargo, eu uso essa roupa, eu corto meu cabelo, não corto, não tem nada isso aí. A estrutura que as igrejas criam, elas não vão conduzir ninguém à salvação. A estrutura que a Igreja do Coração criou, e eu fico muito feliz nisso, Karina citou hoje de manhã algumas das coisas, por exemplo, a maratona de leitura, que bênção, que bênção. Os membros da Igreja do Coração são incentivados a ler a Bíblia pelo menos uma vez por ano. Ou seja, em 30 anos eles vão ter lido a Bíblia pelo menos 30 vezes. Que bênção, a Escola Bíblica Dominical, eu disse para o Marco hoje pela manhã, eu nunca vi uma Escola Bíblica Dominical com tanta profundidade, então participar é bom demais. Que bênção, as estruturas que nós criamos de ação social, de trabalho em favor do próximo, e todas as coisas que nós criamos, são abençoadoras, mas estas coisas, quando nós participamos delas, não são elas que nos justificam, elas são feitas porque nós já somos justificados na cruz de Cristo. Eu faço porque eu já fui salvo. Eu não faço para ser salvo ou para mostrar para o outro o que eu estou fazendo. Eu salvo porque eu sou devedor da graça. Eu sou devedor da graça. Quando eu coloco meu dinheiro nessa caixinha aqui, não é para receber nada. Não é porque eu vou colocar e Deus vai me dar em dobro. Não é porque, não. É porque eu amo o meu Jesus e sou devedor da graça. Quando eu coloco o meu intelecto, quando eu coloco a minha energia concentrada em amar o próximo e derramar isso que Deus quer que eu faça diante da igreja, por exemplo, sem pensar muitas vezes até em mim ou minha família, é porque eu sou devedor da graça. Então, o que nos justifica é a fé em Cristo Jesus. Então, chegando diante de Deus, assim como Cauã chegava diante da Karina, né, com as mãos sujas de pecado, né, Cauã? Você vai gritar, Deus, faz graça. Haja com graça comigo. Eu sei que eu aqui, ó, eu não consegui ficar dentro. Eu não consegui matar nenhum bode. E aí Deus vai olhar para você e vai dizer assim, mas o Cordeiro foi sacrificado no seu lugar. É o Cordeiro, é Jesus Cristo. Deus olha para Jesus na cruz, com nojo do seu pecado, e Deus pune Jesus por causa do seu pecado, sem que ele tivesse culpa nenhuma. E quando chegar a sua hora, pela fé em Cristo Jesus, Deus vai olhar para você com todos os seus pecados e vai abrir a porta e vai dizer: estou vendo Jesus na sua vida, ele te justifica, pode entrar. Desfruta do que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. É Jesus que nos justifica. Somos justificados pela fé em Jesus Cristo, não pelo muito falar. Jesus é o ápice do plano de Deus. Ele se fez homem, se fez maldição, se fez condenado, levou sobre si todas as nossas iniquidades, pagou o preço no nosso lugar. Jesus, o justo, pagou pelos pecadores. Então, essa é a realidade da fé cristã. Então, quando você crê em Jesus, quando você se entrega a Jesus, você tem a convicção de que Ele fez por você. Você se entregou a Jesus, você está vivendo por Jesus, e aí você faz as obras da lei, ou da regra, ou do estatuto da igreja, ou do regimento interno, ou a estrutura do que a Bíblia diz ali com relação a faz ou não faz. Você não faz, não é porque você faz essas coisas para você alcançar a salvação, você faz porque você já alcançou a salvação, já foi derramado sobre você a graça, já foi derramado sobre você o amor, e agora, essa explicação de Paulo, né? Nós, judeus de nascimento e não gentios, pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Cristo Jesus. Assim nós também cremos que em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo Jesus e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo, então, ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor, né? Se constituo-me a mim mesmo transgressor, em algumas versões. Se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo um transgressor. Ou seja, você já entendeu que você é justificado por Jesus, então não é pedra na cabeça, não é subir a escadaria de joelho, não é ficar se chicoteando, é você entender a sua condição de pecador, se arrepender dela e virar um dependente da graça, um devedor da graça, e deixar que Deus, através de Jesus, justifique você. Somos justificados pela fé em Jesus. E Paulo continua, no versículo 19, pois por meio da lei eu morri para a lei a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a na fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Ou seja, Cristo agora vive em você. Cristo vive em nós. Quando você é justificado por Cristo, você se torna servo de Cristo, e a vida que você vive agora, você vive por Cristo. Então, há uma espécie de você é tomado por Jesus. Os filtros agora não são mais o que alguém, algum filósofo, algum teórico, algum fundamento epistemológico, ou que seu pai, ou que sua mãe, ou que o seu namorado, ou que o seu marido. Não, o filtro agora é o que Jesus pensa. O que Jesus acha disso? E aí, Jesus, como é que é? Qual é agora? Para que lado? Como é que vai ser? Então, Jesus passa a viver em nós, e essa vida é uma vida agora de relacionamento contínuo, constante, de orientação das nossas vidas, e que faz de nós novas criaturas. O apóstolo Paulo diz: quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se faz novo. O apóstolo Paulo tenta sistematizar esse pensamento o tempo todo, para os irmãos não ficarem confusos e imaginarem que alguma outra coisa poderia substituir a presença de Jesus na vida deles. Pô, participar da maratona de leitura é uma bênção. Participar, ter uma vida de oração é uma bênção. Ter uma vida de comunhão, estar todos os domingos no templo, no dia do Senhor, participar da escola bíblica, participar das coisas, da estrutura da igreja, é bênção, é edificação. Mas de nada vai valer se Cristo não estiver vivendo em você. Se Cristo não fizer parte da sua vida, se Cristo não entrar no seu coração, você vai estar participando de uma estrutura religiosa, ainda que seja tão maravilhosa e tão leve, que eu gosto tanto, quanto a estrutura da nossa igreja. Ainda que seja como se fosse a estrutura da nossa igreja, ainda assim, só participar da estrutura é insuficiente. É preciso que você permita que Jesus entre na sua vida definitivamente e reoriente os seus passos. É preciso. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz, entrarei em sua casa, com ele cearei, ele comigo. Jesus precisa entrar e cear com você. É preciso um compromisso pessoal. O apóstolo Paulo tinha esse compromisso e estava tentando ensinar para aqueles irmãos. Olha, não adianta nada vocês ficarem aí em rituais, 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 se Jesus não entra. É aquela estrutura religiosa que nós conhecemos hoje, pesada, densa, do não pode cortar cabelo, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Aí os irmãos estão lá, e aí os irmãos estão cheios da unção. Ori canta la bachuri, ori andale, ele sai lá fora. Acabou aquela unção. Acabou aquela honestidade. Acabou aquelas mãos santas. Se tornam fofoqueiros, desonestos, maldizentes, odiadores e tantas outras, amantes do dinheiro, tantas outras coisas que a Bíblia condena. Então, não adianta nada estrutura, pela estrutura religiosa. Era o que o apóstolo Paulo estava tentando ensinar. É preciso que Cristo viva em vocês, meus irmãos. Cristo vive em mim, Ele vive em você. O questionamento, Ele vive em você? E aí eu questiono você que está aqui, você que me acompanha pela internet. Cristo vive em você? Pastor, não, não vive. Se Cristo não vive em você, não espere morar na eternidade com Cristo. Não espere. Não espere. Se Cristo não vive em você, não espere que você esteja dentro da bênção de Cristo. Você está fora. Você está fora. É preciso que Cristo viva em você. É preciso. Não basta ser casado com alguém que tem um compromisso com Jesus. Não basta ser filho de alguém que tem um compromisso com Jesus. É preciso que você tenha um compromisso com Jesus. É pessoal e intransferível. Então, Cristo vive em Paulo. E Paulo gostaria que Cristo vivesse naqueles irmãos ali, para que eles ficassem realmente imunes das malignidades demoníacas, daqueles falsos cristãos que estavam tentando infiltrar uma série de heresias e de loucuras no seio da igreja. E para que eles também tivessem força para não ficar pensando, igual alguns lá no antigo no livro de Atos, né? Olha, eu quero te expulsar em nome de Jesus que Paulo prega. O demônio virou e falou assim: Jesus eu sei quem é, Paulo eu também, mas você, quem que você é? Não é em nome do Jesus que o Charlie prega, é em nome do Jesus que vive em mim, é o nome do Jesus que eu desfruto dele, da presença maravilhosa, graciosa, e assim deve ser com você, meu irmão, minha irmã. E para nós finalizarmos, a morte de Jesus é vicária. No versículo 21, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Cristo morreu à toa, debalde em algumas versões, ou em vão em algumas versões. A morte de Jesus é vicária, ou seja, substitui a sua morte. Ela é substitutiva. Jesus morreu por você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus morreu por você. Jesus morreu no seu lugar. A justiça ou justificação do homem vem através, não do cumprimento ritualístico, né? A palavra justiça, justo, justificação, ela tem o mesmo radical nas línguas originais bíblicas, ela tem a mesma origem. Mas elas não vêm através do cumprimento ritualístico, elas vêm através de um compromisso, de uma nova aliança, de um novo testamento, de um novo pacto, que é o que Jesus quer com as nossas vidas. E quando nós fazemos esse pacto, essa aliança, esse compromisso, as nossas vidas são transformadas. E a compreensão de que não há mais condenação para mim, apóstolo Paulo fala, agora pois não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas peraí, eu carrego um peso tão grande, eu, não há mais condenação. Aí o diabo vai levantar e vai falar, você fez isso, isso e isso. E aí Jesus vai dizer, não há mais condenação. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A morte de Jesus é vicária, então não traga um peso que Jesus já te libertou dele para a sua vida hoje. Não traga uma estrutura de pensamento maluco para a sua vida hoje, se Jesus já te libertou dele. A morte de Jesus é vicária, a morte de Jesus substituiu todos os seus pecados, todas as suas iniquidades. Então o que você precisa fazer é só se entregar e desfrutar da presença dele, vivendo uma vida na presença do Senhor, cheia de perdão, de graça, de restauração e de transformação. Então, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, tome a sua decisão e não anule a graça de Cristo. Não anule a graça. Não puxa lá de trás as coisas, ou não, sabe, não anula. Feche seu olho, curva sua cabeça. Vamos orar agora, e nessa oração, quero te encorajar a fazer um compromisso de não anular a graça, permitindo que o Senhor cresça dentro de você. Permitindo que Ele realmente tome espaços que ainda não tomou. Permitindo que a sua compreensão possa ser clara da graça de Jesus, e que você realmente se sinta justificado por Jesus, perdoado por Jesus, reconciliado com Jesus, e se você precisar pedir perdão, faça isso agora, comprometa-se com Ele agora, e em oração, e onde você está mesmo, faça esta nova aliança, este novo compromisso com Jesus. Pai, em nome de Jesus, tua igreja ora agora. Tua igreja ora grata pela tua graça, pelo teu amor, pelas verdades que há na tua palavra e por todo o conhecimento que o Senhor tem de cada um de nós aqui individualmente. O Senhor sabe o que cada um aqui pensa e como a tua palavra diz, até um fio de cabelo de cada um de nós que aqui está, ou que nos acompanha pela internet, o Senhor sabe. E que com essa sabedoria e poder o Senhor visite os nossos corações, Pai, em nome de Jesus. E que a gente aprenda com essa palavra poderosa de Paulo a não anular a graça em nossas vidas, receber o perdão do Senhor e se sentir realmente perdoado pelo Senhor. Receber, de fato, a certeza e convicção de que o Senhor nos justifica. E não a obra das nossas mãos. Que elas vêm como forma de gratidão. Que elas vêm porque nós temos prazer. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Deus, recebe de nós as obras como oferta de amor e gratidão ao Senhor. Mas cria em nós uma convicção de que o que nos justifica é a fé em Cristo Jesus. E que essa fé nos guie, que essa fé nos acompanhe, que essa fé nos norteie e nos transforme de forma poderosa, intensa, para que a gente possa ser nova criatura e desfrutar do que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram no futuro, mas enquanto estamos aqui, desfrutar de uma vida abundante na tua presença, no nome de Jesus. Amém. É, amém. Amém, meus irmãos. Enquanto a gente vai cantar uma música agora, eu convido você a pegar na sua frente um papelzinho que tem aí, uma caneta. Esse é o momento de pedido de oração. Você vai sair do seu lugar enquanto cantamos e vai trazer o seu pedido, colocar aqui à frente, que o Rio, pode vir para cá, Rio, que o Rio vai orar por esses pedidos de oração, a igreja vai orar por esses pedidos de oração, e um grupo de pessoas vai orar durante toda a semana. E você que nos acompanha pela internet, se você quiser oração também, ore por mim, @igrejadocoracao.com, vai ter uma equipe de oração orando por você, basta você entrar no seu e-mail daqui a pouco e enviar o seu pedido de oração. Nós vamos orar por você também. Estamos encerrando com você aqui, por isso que eu te falei, vem, porque você pega só um pedacinho da bênção, vem pegar a bênção por completo. Avenida Dom José Gaspar, número 185, bairro Coração Eucarístico. Se você mora distante, não tem jeito, mas se você mora na Grande Belo Horizonte, venha, você vai ser muito bem-vindo aqui no nosso meio. Se você quiser também contribuir financeiramente com a igreja, entregando o seu dízimo, entregando a sua oferta, contribuindo para a expansão do reino de Deus, Eu quero estar na sua tela aí a chave Pix, porque você pode fazer uma transferência pelo Pix. financeiro@igrejadocoracao.com é o Pix da igreja. Você pode fazer essa transferência, entregar o seu dízimo, sua oferta e abençoar esse ministério, abençoar esse trabalho, e o dinheiro vai ser usado para a glória de Deus, para a expansão do reino de Deus e para honrar com os compromissos da igreja. Quinta-feira nós temos estudo bíblico às 8 horas, vamos iniciar o livro de Romanos. Acompanhe aí pelas redes sociais da Igreja do Coração. E domingo pela manhã nós estamos sempre estudando a palavra na Escola Bíblica Dominical. Poderosa e preciosa. Você é muito bem-vindo também, tá? Com o amor de Deus o Pai, comunhão e consolação do Santo Espírito e a graça de Jesus seja sobre sua vida e sobre a sua família.